Olá, aqui é a professora Karim. Estamos no nosso podcast de um novo paradigma. E aqui é Drink Me, né? Beba-me, né? Beba toda essa informação que está aqui. E para você, na área da psicanálise pura mesmo, oficial de Freud, desde que não corrompida, né? Porque ela sempre foi cartesiana, muito concreta. E é isso que a gente traz como projeto complementar ao Instituto FATEB hoje, né? Nacionalmente e internacionalmente, porque realmente a gente tem que consertar certos caminhos aí de interpretação desse próprio caminho de Freud, né, e a psicanálise e mundial, ok? Na área da ciência e mundialmente falando. Mas, né, lembrando, hein, essa novidade que eu quero trazer, que graças a Deus hoje, né, a gente está entrando aí logo, a gente está no meio de fevereiro de 2023. Nós temos finalmente não só parcerias com médicos psiquiatras, né, que estão acompanhando esse método cartesiano que sempre foi de Freud, tão quanto uma aproximação maior, né, com essa área e nas relações pessoais mais assim internas do projeto. Olha que maravilha, a gente tem realmente psiquiatras próximos de nós e acompanhando a metodologia, né? Então são médicos psiquiatras, isso é muito importante para todos nós, tá bom? Mas vamos lá, eu tô aqui para responder a uma das nossas seguidoras, né, que é a Jerusa. A Jerusa tá com a gente no Saúde FATEB, então deixa eu trazer o que ela abordou, né, as questões que ela colocou, que são bem interessantes, e Freud sim, gente, Freud explica. A Jerusa, ela perguntou da questão do hipotálamo, né? Qual a relação do hipotálamo com as emoções, né? E, ao mesmo tempo, lesões e ou até tumores. O que, que o hipotálamo pode trazer nesse sentido? Bom, para a gente entender, né, essa questão do hipotálamo, essa função, essa funcionalidade do hipotálamo, e estruturalmente coligado a outros elementos, né, outros campos do cérebro, por sinal, quando Freud, no esboço da psicanálise de 1938, ele fala da locação, né, antes mesmo dele começar o esboço, na verdade, começar a debater a locação, no esboço da psicanálise, ele começa a falar dessa relação da psicanálise com a filosofia, mas a filosofia que vem de Descartes, que é cartesiana, né? E, ao mesmo tempo, não só isso, ele começa a estruturar, né, na sua perceptiva, o entendimento de que nessa contagem, né, para a gente entender a locação, entender a função, o sistema dinâmico, que é o funcionalismo, né, a função desses elementos da estrutura do sistema topográfico para entender o econômico, a gente precisa, né, dentro desse aspecto do entendimento ali do campo do cérebro, entender mesmo que ele é também da variação, ele tem as suas estruturas fixas, mas também da variação. Ele é muito claro, já logo no começo do esboço, a trazer essas perceptivas. Lembrando que, além disso, ele compara a psicanálise com as leis da física, o tempo todo, as tais leis do movimento e tal, e que ele vai debater muito naquela primeira quase obra dele, de 1895, que chama O Projeto, né, que vai explicar o sistema econômico, por assim dizer. As catequesias, anticatequesias e hipercatequesias. Mas vamos lá, então, porque o hipotálamo, que é o lugar do desprazer, e por isso que ele fala que tudo começa no desprazer, ele é esse campo de ação, né, de regulação, não só termal, né, termodinâmico, como também desse sinal, de alguma forma, que tem uma tendência à hipercatequesia e gerador das anticatequesias no sistema econômico. Como isso funciona? Então, isso pode funcionar, esboço da psicanálise, tanto vindo da experiência para nós, como agora vindo de uma lembrança para nós mesmos, né? E no campo do sistema nervoso central. A lembrança, por exemplo, que está gravada na gente como um negativo de um filme, ela tem em si e gravado nela uma catequesia de sensação. Essa catequesia também é neuroplastificada, só que em forma de neuropeptídeo. E ela vem grudada nessa neuroplasticidade da lembrança daquele evento vivido. Então, uma vez eu lembrando um determinado evento, ele traz, então, junto essa catequesia da sensação, essa catequesia é engolida, né? Ele saindo pela amígdala do hipocampo, ela é engolida pelo fórnix, que encaminha esse sinal agora lá para o hipotálamo. Quando chega no hipotálamo, esse neuropeptídeo da sensação, ele bate no primeiro núcleo pelo fórnix, que chama paraventricular. Então, esse sinal, ele vai aumentar o meu batimento cardíaco junto com a hipófise ou não. E, ao mesmo tempo, ele já bate num outro núcleo no hipotálamo, que chama dorso medial. O dorso medial é aquele que vai entender a quantidade, o quantity dessa sensação, né? desse neuropeptídeo da lembrança, se é, então, esse quantity muito alto ou muito baixo. Vamos supor que ele seja muito alto. Ele automaticamente, lá no dorso medial, além de já estar disparando o coração, ele manda uma catequesia para o ventro medial, que é outro núcleo do hipotálamo, lá do ladinho, é tudo rapidinho e do ladinho. E nesse momento eu sinto uma dor do estômago, meu coração acelera e eu esqueço o que eu ia falar. Então aqui a gente já explica, por exemplo, o caminho da síndrome do pânico, o caminho do transtorno da ansiedade, o caminho também que está no comportamento, né? Isso é importante, o caminho também dos lapsos, de alguns lapsos. Tá, de alguns lapsos. Nesse caso, um parcial esquecimento. Por que que eu esqueço? Porque se aquele sinal, daquele neuropeptídeo, daquela lembrança, ficar jogando esse sinal para o meu hipotálamo, eu posso ter até um ataque cardíaco, né? Um exemplo, tá? Se no caso, no comportamento, der um lapso, né? Ou ele é tão intenso ali que ele gera esse bloqueio. Bom, isso é um mecanismo de defesa, é tipo um desmaio. Por que que eu desmaio? Para defender meu corpo, senão ele sobrecarrega e explode. Então, esse é o sinal que o neuropeptídeo dessa lembrança, desse evento, me deu. Por isso que eu não vou lembrar, né, aquilo. Tipo, ou eu vou até deslocar, não sei. Porque eu sei que se eu ficar com isso na minha lembrança, eu vou passar muito mal, vou vomitar, vou começar a perder o ar. Por que que eu perco o ar? Porque depois desse sinal passar pelo paraventricular, que acelerou meu coração, dorso medial, que entendeu esse sinal, se ele é muito alto ou pouco alto, e bater no ventro medial, que vai fazer eu embrulhar o estômago, ele indo em direção ao corpo mamilar, pelo fórnix, dentro do hipotálamo, já ele bate, então, no núcleo posterior. O núcleo posterior tem uma relação intrínseca com a respiração, de alguma forma as regiões relacionadas à respiração, à traqueia e tudo mais. E eu começo a perder o ar também. Só que veja bem, gente, quando a gente lembra e acabou, não, a gente fica lembrando. Esse ficar lembrando começa um sinal repetitivo desse neuropeptídeo. E uma vez que ele manda esse sinal para o hipotálamo hiperaquece, porque passou por todo esse caminho que a gente acabou de analisar, e junto com Freud, a verdadeira psicanálise, né, junto ao projeto de 1895 e o esboço de 1938, tá o alfa e ômega da psicanálise, né? O projeto é o alfa e o esboço é o ômega, né? 1895, 1938. Bom, enfim, então quando a gente entende todo esse caminho, então a amígdala chamou por sinal essa lembrança, porque teve algum elemento aqui do meu dia, no meu olhar, que lembrou esse símbolo. Essa lembrança trouxe esse sinal, hiperaqueceu o hipotálamo, só que como eu hiperaqueci por tensão endógena, conforme Freud, essa região, eu vou automaticamente aumentar a função, de alguma forma, da amígdala também. Porque o meu cérebro agora, como as pessoas falam no popular, tá fritando. Só de lembrar isso, tá fritando, né? A preocupação leva esses caminhos, né? Aí tem toda uma análise do complexo, que é funcionalismo puro. A gente está trabalhando com função mesmo, equação de primeiro grau da análise. Isso é cartesiano, tá? Mas é mecânico-metafísico, porque tem outros elementos lá, que ali, né, de análise, que eu não vou trazer especificamente aqui, porque não vai nem dar tempo, né? Mas vamos lá, presta atenção. Então, é dada essa questão dessa lembrança, né, que fez tudo isso, como o meu cérebro, com a tensão endógena, Freud, começou a ficar hiperaquecido, eu tenho a tendência de fazer a amígdala chamar outras sensações semelhantes a esse evento. Então, eu começo nesse caminho de análise, porque tem outros formatos também de análise clínica, tá? Conforme Freud, nesse processo analítico, né? Neuropsicanalítico, que é de Freud. Então, eu somo essa lembrança parecida agora com essa lembrança. Por isso que quem bate o dedão do pé logo de manhã na quina da cama, fica o dia inteiro passando mal. E só lembrando coisa ruim. Já acordei hoje no dia. Bati meu dedão do pé. O dia é uma droga. Nossa, olha isso que eu lembrei. Putz, aquela pessoa nem me fala. Porque o sinal do dedão do pé, daquele dedão que eu bati na quina da cama, na hora que eu acordei meio correndo, já um pouco ansiosa, ansioso, né? Agora faz com que, hiperaquecendo o sistema, né? E hipotalâmico, sim, por causa desse processo, né, de ocorrência aqui descrito, ele vai começar a fazer com que a amígdala comece a chamar sinais parecidos de lembrança. Então eu fico negativo, eu só penso coisa ruim. Então isso também explica outros caminhos do comportamento. Gente, olha o que é Freud, gente, olha o que é Freud. Não, dá uma olhada, ouve o que é Freud, tá? Bom, enfim, então falam que Freud é sexual, só sexual, da onde que tá se tirando isso, tá? Bom, enfim, dentro desse processo agora, vamos entender se o hipotálamo, né, que é o campo do desprazer, porque o prazer vai estar na melatonina e na serotonina, numa linha semi-horizontal, porque ela vai estar, na verdade, um pouco inclinada, acompanhando a ínsula um pouco, né? Mas acompanhando bastante, né? O cérebro inteiro nuclear, ele acompanha o corte da ínsula, se for ver, né? Ele nunca é uma linha horizontal reta, ele é sempre inclinado, né? Vai estar lá na melatonina e serotonina, na região da pineal, junto com as abênulas, né? E os colículos, tá? Tem um processo lá todo de análise também. Mas a gente tá falando do hipotálamo lá na frente, né? Por isso que tudo começa no desprazer. E a melatonina e serotonina vai ser o freio. Lembrando que quem é o freio maior é a melatonina, né? Porque a serotonina, como ela é do humor e ela também é excitável, mesmo sendo da via dopaminérgica, ela pode gerar aquela expressão comportamental da pessoa rindo super alto, sabe? Ela ri, mas ela ri de forma quase histérica, vai que seja. Então é uma mistura serotonina e hipotálamo aí, das vias adrenérgicas do hipotálamo. Mas vamos voltar. Então isso gera tumor, né? Isso gera lesão. Como que a gente explicaria então esse caminho conforme a nossa aluna Jerusa perguntou? Vamos pro próximo, né, podcast, né, para eu respirar aqui, dar um fôlego, aí eu explico para vocês então se esse caminho todo de análise vai gerar lesão, tumor, como que isso funcionaria no aspecto de análise da saúde mental, puramente psicanalítico, de uma psicanálise que Freud sempre disse, sempre escreveu, e até quase que, não de forma repetitiva, né, porque, né, ele não era fixo, ele era lógico, mas ele várias vezes aponta essa observação importante, né, uma psicanálise que veio para criar uma psicologia profunda, uma psicologia concreta, ela não atua de forma fantasmagórica. Até a sensação você pega na pinça dentro do laboratório, tá bom? Debate sobre o signo arqueológico, shorts, lives, alta filosofia, aonde você vai encontrar? Canal TV, YouTube, o novo paradigma, acesse lá, estou te esperando. Olá, professora Karine Mozena, estou aqui de novo, vamos lá então continuar, né, a responder a Jerusa, que está com a gente no Sol de Fateb, né? Junto acompanhando o nosso projeto complementar ao Instituto, que é o novo paradigma, né? Ponto online. Vamos que vamos. Então, vamos responder aquela questão. Se o hipotálamo, então, é através desse processo do entendimento do hipotálamo, né, como a gente descreveu, e junto com Freud, nesse sistema dinâmico, né, que é função, que usa função, logo é um movimento, né, do funcionalismo de Thorndike, que Skinner vai dar uma corrompida, né, os behavioristas, de alguma forma, desse segmento de Skinner, tá? De alguma forma. Então, dentro dessa análise estrutural que somando as partes nos faz entender o todo, junto com o sistema econômico da anticatequesia, hipercatequesia e catequesia, né, conforme Freud, ele então traz o hipotálamo através dessas tensões, lesões e ou, né, problemas ali cancerígenos que sejam. Vamos lá. Primeiro, quando a gente tem a tensão endógena é um fator muito importante também na interpretação de Freud, tá? Junto com o projeto de 1895, que é puramente cartesiano, acompanhando as leis do movimento, que são as leis físicas e universais, tá? Que Kant já tinha solucionado e ajudou bastante Freud a desenvolver nesse segmento cartesiano, né, de linhagem da história. A própria psicanálise. Então, dentro dessa tensão endógena, o que é a tensão endógena? A gente tem o fio elétrico, passa ali o sistema desse fio elétrico, que conforme ele fala no projeto, tem um calibre. Então, se essa experiência ela for muito intensa, esse fio elétrico não aguenta essa carga, esse quantity de energia. Então, esse quantity de energia, que agora é uma catequesia, ele está tão acima do calibre, da capacidade de calibre daquele segmento, né, do neurônio, que ele vai então sair, né, fora, né, do fiozinho elétrico lá, e gerando agora em volta desse fio uma tensão endógena. Né? Endógena por quê? Porque ela está fora do interior do neurônio, mas ele está dentro do líquido que segura, né, do campo anatômico que segura esse neurônio. Está, né, extracelular, mas no sentido extracelular do neurônio, mas ele continua dentro do corpo, por isso que tensão endógena. Então, essa tensão endógena que está sendo criada agora, porque o neurônio, aquele caminho neuronal, não aguenta o calibre, por calibre, essa tensão, essa catequesia, essa energia em excesso, começa a fritar mesmo a região, né? Começa a aumentar a temperatura daquela região por onde está passando a energia, que é a catequesia, por assim dizer, o potencial de ação, mas catequizado, né? Com um certo quantity. O catequizado é o quantity que o potencial de ação tem. Então, na hora que isso acontece e gera tensão endógena, a gente tem dois caminhos. Ou vai se deslocar essa energia para um caminho, né, um fio de neurônios que está próximo, ou vai hiperaquecer lá e fritar a carne, né? Vai lesionar a carne do cérebro, entendeu? Vamos falar desse jeito para ficar bem claro. Então, quanto mais a experiência é intensa e negativa, mais eu estou prejudicando anatomicamente meu cérebro. E essa era uma das grandes preocupações de Freud em razão da tensão endógena. Então, por isso que o desprazer ele é muito perigoso, né? Só que no projeto, o que, que a gente tem? A gente atendeu aí bastante, já graças a Deus até hoje estamos atendendo muita gente, né? Mas o que, que a gente tem no projeto? No projeto, a gente teve aí alguns pacientes que entraram e apresentaram o tal comportamento da intelectuação. Como é que é o comportamento da intelectuação? Tudo bem? Tudo bem. Como você tá? Ah, eu vou bem. Você pode ver que não tem emoção. O que você fez hoje? Ah, eu saí. E aí? Então parece um robô, né? Não tem assim... Ou o comportamento, se ele não é tão robotizado, ele é sempre... Você percebe na expressão, no comportamento da pessoa que você atende, uma sempre tendência a engolir a emoção. A emoção nunca sai. Por sinal, você nem tem a voz meio cantada, né? Quando a gente tem uma voz meio cantada, como essa, cantada, eu tô colocando emoção, tá vendo? Então, no comportamento da intelectuação, você não tem essa voz cantada, sabe? Você vê o tempo todo a pessoa segurando emoção, engolindo emoção, segurando emoção e tudo mais. E sempre muito lá na razão, sabe? E na hora de ter que usar emoção, não sinto nada, não vou falar nada, né? Não sinto nada, não sai para fora. Então é uma intelectuação mesmo. E o pior é que a pessoa não sente mesmo, ela não sente nada, né? Então, quando isso acontece, é porque eu estou engolindo tudo que vem do sinal do neuropeptídeo que está entrando lá no dorso medial do hipotálamo, eu estou engolindo para dentro. Então, conforme o atendimento, a entrevista que seja, eu estou hiperaquecendo internamente. E esse hiperaquecimento, obviamente, que está machucando, né, todo o sistema. Primeiro, ele machuca o humor. O humor é o líquido, né? O humor é o líquido encéfalo-raquidiano. Então, machucou o líquido, que é o humor, eu vou ter uma mudança de humor no comportamento, porque eu vou machucar bioquimicamente os neurotransmissores, tá? Então, e os neurohormônios, ok? Agora, depois que eu destruir o líquido, o humor, eu começo também, e posso até simultaneamente, a machucar a carne. A hora que machucar a carne é que nem acidente. Eu me acidentei, entrou um ferro dentro do meu cérebro e eu machuquei alguns canais, né? Dessas estruturas e das suas relações funcionais, certo? Quer dizer, mas eu não preciso me acidentar, basta um evento pressórico, basta um formato de comportamento que eu me auto também prejudico, né? E a psicanálise, ela tá aí pra autoanálise nesse sentido. Só que, então, vamos voltar. Então, conforme eu vou engolindo esse humor, o que que Freud mais traz? Aí ele vai trazer essas observações na explicação da histeria. O que que é histeria? Histeria, ela traz enurese, né? A pessoa tem enurese. Ela tem, ela pode trazer irritabilidade na pele, né, por causa da toxicidade de glutamato e uma série de coisas. Então, o que que isso explica, né, esse comportamento da histeria fisicamente? Que uma vez a pessoa histérica, para onde que vai essa carga da tensão endógena, né? Ela é histérica aí no sentido neurótica quase, né, em relação à histeria, né? Para onde que vai essa tensão endógena, essa carga, né, que está hiperaquecendo o cérebro? Ela vai para os órgãos, ela desce pelo bulbo, pela ponte e vai para os órgãos. Então ela vai pegar meu estômago, como a questão da relação do hipotálamo e o ventre medial. Ela pode pegar meu fígado, ela pode pegar essa tensão do cérebro. Ela tem que se descarregar para alguma coisa. Ou ela vai na minha mão e eu dou um murro, né, ou um grito na fala, ou ela vai para o meu corpo. Então, quanto mais tensão endógena eu coloco dentro do meu cérebro e mais eu engulo com intelectuação essa tensão, mais eu sobrecarrego meu sistema nervoso como todo, na relação dos fios elétricos dele, vamos falar desse jeito, e mais eu aponto essa descarga para algum órgão. Tanto que no nosso projeto, né, e graças a Deus houve uma mudança assim radical, né, em um desses nossos, na verdade, pacientes, um desenvolveu adenoma, tá? Com esse comportamento de intelectuação. Hoje ela tá totalmente transformado, toda é outra pessoa, né? Uma libertação sem precedentes, mas assim, por lógica, raciocínio, entendimento e autoanálise, isso daí a pessoa fez em si mesmo. A psicanálise só ajudou, né? O atendimento clínico. E a outra, paciente teve câncer, né? Então, a intelectuação, o que eu, no projeto a gente conseguiu perceber, né, como comportamento, ela tem uma tendência, sim, a favorecer. Não é que o câncer nasce da intelectuação. O câncer, né? Lembrando que o câncer, ele ocorre porque a gente está predisposto também a ambientes químicos, né? Poluição. Então, tudo isso é raio do sol, né? Que é sem proteção UV, né? UV que fala. Então, nesse caso, a intelectuação, ela favorece isso, tá? Ela dá essa sensibilidade ao corpo e ele fica mais propenso a esses químicos, né, a essa poluição, abrindo campo para a instalação agora, né, de um ponto, né, de um órgão hiperaquecido ao caminho aí de uma célula louca, de um distúrbio da célula, o câncer em si. Ok, então lembra da meninas rádio, o que que aconteceram? Como elas colocavam o rádio na língua para fazer aqueles relógios, o rádio, né, que é uma química, né, entrando atômica, né, no corpo, fez com que elas desenvolvessem o câncer também, né? Então, no caso, foi uma ligação direta com o rádio, mas quando a gente está aqui no ambiente poluído e está com uma sensibilidade elétrica e o órgão, né, que está recebendo essa carga elétrica o tempo todo, por causa da intelectuação do meu sistema ali, né, com essa tensão endógena muito intensa, conforme Freud, né, nesse sentido da tensão endógena, então ele está favorecendo, o meu corpo está favorecendo que esses elementos da poluição química se instalem sem muita proteção dentro de mim. Então eu tenho uma tendência a ter. E o próprio sinal elétrico, né, gente? Você fica colocando sinal elétrico ali no órgão, né, sem parar, ele também vai favorecer essa célula louca aí, né? É uma, né, uma observação, porque nós percebemos que há um padrão, pelo menos de corte, dentro do projeto, que pessoas com intelectuação tiveram ali no prontuário, né, no histórico delas, ou adenoma ou câncer, tá bom? Então, né, o desprazer, número 1, ele é concreto, ele é palpável. Número 2, isso prova que eventos de abuso, muito abuso, seja o que for, é prejudicial e fisicamente, não fantasmagoricamente, ao corpo humano, né? Então, os aspectos de abuso psicológico são gravíssimos. Eles se concretizam nesses ferimentos do corpo, né, com base no entendimento da verdadeira psicanálise de Freud, né, e eles são a mesma coisa que passar uma faca numa pessoa, né, é crime, tá bom? Então isso é importante, então olha só o que é a psicanálise, tá bom? Obrigada, Jerusa, um beijinho, espero ter respondido, tá? Deus abençoe e continuem seguindo aqui também o nosso podcast. Lembrando que a gente tá aí com a turma de 6, ainda tem tempo para quem quiser entrar nessa segunda turma, e agora em março a gente vai entrar com um novo curso complementar de fisiologia, bioquímica, análise clínica e muita coisa aí, tá? Que vai trazer também esses aspectos de entendimento só para neuropsicanalistas e psicanalistas, tá? De Freud. Um grande beijo, até mais e obrigado.